senhores deputados do PSD é, além de apoiar no estritamente necessário as empresas, defender o direito dos trabalhadores a não terem afetados os seus rendimentos. E por isso pergunto se estão disponíveis para acompanhar a proposta do PCP no sentido de ser garantida um rendimento ilíquido igual ao que oferiam quando a sua empresa estava em elaboração normal. Mas se acompanham também o PCP quanto à exigência de que o financiamento do chamado layoff a 100% não seja feito à custa e com sacrifício da segurança social e, portanto, dos recursos dos trabalhadores, mas sim com transferência extraordinária do orçamento do Estado. E, finalmente, até que ponto estão disponíveis para acompanhar a proposta do PCP no que diz respeito aos apoios aos agricultores, nas medidas simplificadas, de não se ficarem pelos 10 mil euros, mas sim de avançarmos até aos 15 mil euros. Muito obrigado.
Para um novo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Oliveira, no dia 2 de fevereiro, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social garantia por escrito que será garantido 100% do seu vencimento normal líquido a todos os trabalhadores que entrarem em layoff simplificado. No dia 5 de fevereiro, passaram 3 dias, é publicado o decreto-lei que impõe um corte a todos os trabalhadores das regiões afetadas que entrarem em layoff a partir do salário mínimo. E o que eu pergunto ao Sr. Deputado é o que é que aconteceu nestes 3 dias para o Governo passar de uma posição de garantir que nenhum trabalhador que tenha que entrar em layoff que foi afetado pela tempestade de Christine, passado 3 dias a ter que se confrontar com um corte salarial se ganhar mais 1 euro que o salário mínimo nacional, Sr. Deputado. Porque no dia 2 de fevereiro tínhamos todos a segurança que iríamos usar todos os mecanismos para garantir que quem é afetado não tem um corte salarial até 3 salários mínimos nacionais, que é um valor perfeitamente razoável. Sai o decreto, passado 3 dias, e há um corte salarial para qualquer trabalhador que ganhe um bocadinho mais que o salário mínimo nacional. Por isso pergunto-lhe diretamente, explique a esta Câmara o que é que aconteceu durante esses 3 dias para de repente o Governo achar que devia cortar o salário aos trabalhadores que perderam a casa, perderam bens, têm de reconstruir a sua vida depois da tempestade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, que tem até 3 minutos. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Eu ouvi com atenção e agradeço as perguntas que foram formuladas, mas confesso que tenho sempre alguma dificuldade em perceber de que país é que os senhores estão a falar. É porque falam de uma realidade completamente diferente daquela que nós estamos a viver. É que querem falar mesmo de atrasos em respostas a catástrofes naturais? Querem mesmo? Os senhores demoraram 90 dias a pagar apoios no Covid. Nós, nesta circunstância atual, levámos 15 dias a fazer os primeiros pagamentos às famílias. É legítimo, senhores deputados, é legítimo escrutinar, é legítimo exigir mais e melhor, mas não é sério transformar uma resposta que foi rápida e eficaz, financeiramente robusta e tecnicamente estruturada numa narrativa de inação. Isso não é sério. E por isso, senhores deputados, sabem o que é que nos distingue? Efetivamente, é a realidade. É que no terreno os autarcas sabem o que está a ser feito. Os bombeiros sabem o que foi e vai ser reforçado. As empresas já estão a receber apoio. Os agricultores têm as suas candidaturas abertas. As famílias já iniciaram processos de reconstrução de casas. E é isto, senhores deputados. No final do dia, é isto que conta. É que os senhores, enquanto andam entretidos numa competição de quem faz mais depressa, nós esquecemos a competição. Nós fazemos mais depressa e resolvemos o problema das pessoas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje não falamos de estatísticas. Falamos de vidas destruídas, falamos de famílias que perderam tudo, falamos de empresários que fecharam portas, falamos de agricultores que viram o trabalho de uma vida arrastado pelas águas e que pretendem recuperar o seu potencial agrícola e falamos também de diferentes infraestruturas públicas que foram completamente destruídas. E ano após ano o guião repete-se. Tragédias, visitas oficiais, promessas solenes, manchetes emocionadas e depois o que vem? Vem depois a burocracia, vem a lentidão e vem o esquecimento. Isto não é inevitável, é acima de tudo falta de planeamento e falta de estrutura. E é também falta de decisão política e é precisamente isso que não queremos ver repetido e que todos nós aqui nesta casa de boa fé queremos, de uma forma responsável, evitar. As catástrofes naturais não são exceção, são uma realidade estrutural. As alterações climáticas não são um debate académico, são cheias, incêndios, tempestades e deslizamentos que atingem populações reais. E governar não é reagir quando as câmaras ligam, governar é antecipar. Portugal não precisa de medidas avulsas anunciadas em conferências de imprensa. Precisa de um instrumento permanente, sólido e transparente. E é por isso que o JPP propõe a criação de um verdadeiro Fundo Nacional de Luta contra as Catástrofes Naturais. Um fundo permanente, com financiamento próprio, com regras claras, com ativação automática e sem depender da vontade política do momento. Propomos uma dotação mínima variável anual entre os 0,2% e os 0,5% da despesa efetiva do Orçamento de Estado a inscrever em futuros orçamentos, com corresponsabilização do setor segurador e com recurso sistemático aos mecanismos europeus. Propomos, acima de tudo, uma reserva plurianual que permita reforçar capacidade resiliente em anos mais difíceis. Isto não é despesa, isto é responsabilidade. E a solidariedade não pode depender do ciclo mediático. A ajuda não pode depender da pressão pública e a proteção não pode ser episódica. É urgente definir apoios automáticos às famílias, à sua habitação própria e permanente, compensações rápidas às microempresas, como também às pequenas e médias, e respostas imediatas aos agricultores. E tudo isto com menos formulários e mais ação. Por isso, o JPP não apresenta esta proposta para fazer retórica, apresenta porque o país precisa de estrutura, não de discursos. As catástrofes não escolhem partidos, mas em ação têm responsáveis. Está na hora de deixar de gerir crises ao sabor da circunstância e começar a governar com visão, coragem e com responsabilidade. O nosso projeto de resolução prevê precisamente isto tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Hugo Costa. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Nas últimas semanas, Portugal foi atravessado por um autêntico comboio de tempestades, uma sucessão de fenómenos extremos que deixou um rastro de destruição. A madrugada de 28 de janeiro foi o momento mais severo, com a passagem da tempestade Christine, que atingiu com grande violência vários pontos do nosso país, em especial os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco e Coimbra. Durante semanas, em várias zonas do país, milhares de pessoas estiveram sem eletricidade e sem comunicações. Em pleno século XXI, num Estado membro da União Europeia, houve localidades praticamente desligadas do mundo e isto não pode ser normalizado. Como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, sublinho o forte impacto da crise no território pelo qual fui eleito, sobretudo nos concelhos do Médio Tejo, deixando um rastro de destruição em Ferreira do Zeza, Orém, Tomar ou Mação. No distrito, as cheias e as rocadas agravaram os danos e colocaram todo o território numa situação de verdadeira calamidade. O Médio Tejo e a Lusíria foram profundamente atingidos. Habitações destruídas, atividades económicas paralisadas, agricultura afetada, equipamentos danificados e comunidades isoladas. Uma palavra para todos os autarcas que estiveram desde a primeira hora no terreno. Senhoras e senhores deputados, em situações de respostas e de calamidades, de resposta a calamidades, as populações e empresas esperam três coisas do Estado. Responda rápido, que apoie de uma forma justa e que haja transparência. E aqui é essencial recordar um princípio que deve orientar tudo: a justiça territorial. A desigualdade na resposta pública cria desconfiança e a desconfiança corrói a confiança democrática e alimenta a ideia que há territórios esquecidos. Foi por isso que o Partido Socialista, numa oposição construtiva, apresentou propostas para corrigir as exclusões iniciais do Governo. E foi por isso também que o Governo acabou por corrigir a sua decisão, incluindo os concelhos que já deviam estar abrangidos, mas apenas depois de propostas de resolução do Partido Socialista aprovadas nesta Câmara, mesmo que as tenham chumbado ainda hoje na Comissão. Mas não basta. A resposta às calamidades exige rapidez, rigor e acompanhamento público. É preciso recuperar casas, empresas e infraestruturas. É preciso garantir medidas de grande alcance, como um layoff simplificado que deve chegar a 100% da remuneração. O Governo está a discutir o chamado PTRR, com medidas para reforçar a resiliência do país, que têm de ser acompanhadas com clareza para assegurar a recuperação económica. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta hoje uma resolução que recomenda ao Governo a divulgação mensal e discriminada da execução orçamental das medidas extraordinárias relacionadas com as tempestades e cheias. Durante a pandemia, este modelo funcionou bem e mostrou que a transparência ajuda a decidir melhor e a reforçar a confiança. Este rigor é ainda mais importante agora que a Comissão Europeia autorizou que estas despesas possam ser classificadas como excepcionais. Se há flexibilidade, tem de existir responsabilidade. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, foi por isso que valorizámos a criação de uma comissão eventual de acompanhamento. Fomos os primeiros a propor uma subcomissão, mas a comissão eventual tem poderes de escrutínio mais amplos e garante a transparência que aqui defendemos. O Partido Socialista, com a responsabilidade, continuará a defender os territórios e a necessidade de respostas justas. É desta forma que estaremos neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos só dar tempo a que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar, se faz favor. Se faz favor, Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Costa, eu ouvi atentamente a sua intervenção e a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é a seguinte. Esteve ou não presente no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro? Porque o Primeiro-Ministro, nesse debate, disse muito claramente que o Governo estava a monitorizar todas as situações, todos os prejuízos e que se houvesse necessidade de acudir a alguma situação de algum concelho que não estivesse abrangido pela declaração de calamidade, o Governo cá estaria, e é precisamente isso que o Governo agora vem concretizar com aquilo que foi publicado em Diário da República no dia de ontem. Portanto, a primeira pergunta é, esteve ou não no debate quinzenal, onde o Primeiro-Ministro já o tinha afirmado. Portanto, não foi a reboque do Partido Socialista, Sr. Deputado, como ali disse de cima. Foi precisamente porque o Primeiro-Ministro se comprometeu e mais. Os vários decretos que o Governo fez publicar dizem que o Governo continuará a monitorizar a situação e dará resposta. Aliás, por isso é que temos assistido também a um reforço dos apoios nos últimos dias, como é sabido, nomeadamente nas linhas de crédito. Outra pergunta que eu gostava de lhe colocar, Sr. Deputado, é a seguinte. A transparência e a divulgação da informação orçamental sobre esta situação de calamidade é óbvio que é necessária e nós não temos nenhuma objeção relativamente a isso. Eu estou certo que o Governo vai fazer. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se conhece os despachos, quer a circular, quer o aviso que foram emitidos pelo Diretor-Geral da Entidade Orçamental, portanto, a circular 1415 e o